Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Peço a leitura.
Ao cumprimentar a Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 12, de 25 de fevereiro de 22, que autoriza o Executivo a criar o Programa Emergencial de Incentivo para Alimentação Bovina e Proteção do Solo, indica recurso e dá outras providências. Projeto de lei número 13, de 25 de fevereiro de 22, que autoriza o Executivo a conceder denominação de ruas no município de Arroio do Meio. Projeto de lei número 14, de 25 de 22, autoriza o Executivo a custear o auxílio incentivo para munícipes de Arroio do Meio que cursam a educação de jovens e adultos e dá outras providências. Projeto de lei número 15, de 25 de fevereiro de 22, que autoriza o Executivo a criar o cargo de técnico informática no quadro de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 16, de 25 de fevereiro de 22, que autoriza o Executivo a ampliar o número de vagas do cargo de monitor escolar, passando de 50 para 75 cargos. Projeto de lei número 17, de 25 de fevereiro de 22, que autoriza o Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias, indica recurso. Projeto de lei 18, de 25 de fevereiro de 22, que autoriza o Executivo a custear despesas relativas ao circuito dos vales, Belteam e academias, indica recurso e dá outras providências. Projeto de lei número 19, de 25 de fevereiro de 22, que autoriza o Executivo a custear melhorias na rede de água e associação de água 32 e dá outras providências. Solicitamos votação urgência nos projetos 12, 14 e 16, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente. Danilo José Brooks, prefeito municipal.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do PMDB. Peço a leitura.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer seja ouvido o plenário da casa mediante parecer favorável do mesmo. Encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações. Que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa a cópia dos contratos firmados com as empresas prestadoras de serviços perante as secretarias municipais, bem como a cópia dos empenhos relativos aos contratos, desde o dia 1/1/21 até 28/2/22. Requer também que seja apresentado cópia dos processos que o Poder Executivo realizou das contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação desde o dia 1/1/21 até 28/2/22. Nesses termos, pede deferimento Adiles, César, Marcelo, Rodrigo, Paulo e Helena, vereadores.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O pedido foi aprovado. Requerimento dos vereadores. Peço a leitura.
Paulo Eck, vereador do MDB, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as seguintes solicitações ao Executivo Municipal. Que a administração municipal viabilize a instalação de 2 quebra-molas, sendo um na rua Dona Rita, com a rua Presidente Vargas, e o outro na RS 482, em Dona Rita, de frente ao loteamento Esperança. Nos dois lugares já aconteceram acidentes e há riscos eminentes à segurança das pessoas e usuários dadas vias. Que a administração municipal, através do setor competente, faça melhorias no bairro Glória, melhorias que são dentro das áreas do município. Que seja feita a calçada na rua Jorge Amado e rua Assis Brasil, entre a estrada geral de Arroio Grande e a rua 29 de Maio. Que sejam feitas melhorias na área de lazer, com reformas e instalação de mais brinquedos, ajardinamento, iluminação e bancos. Que providencie melhorias ou troca de telhado do ginásio municipal do bairro Glória, pois o mesmo está com infiltração de água. Que, em parceria com a comunidade, elabore um novo projeto para a sede da Associação de Moradores do bairro Glória. Que sejam feitas melhorias na cancha de areia, com a limpeza e colocação de areia. Que a administração municipal, através do setor competente, providencie a instalação de uma rede de vôlei nova na quadra de areia que fica nos fundos da Escola São Caetano e fundos do Parque Rural. Nesses termos, pede deferimento. Paulo Reque, vereador. Alessandra Brod, vereadora adiante firmada, vem respeitosamente requerer sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo. Que a administração municipal faça a colocação ou troca de placas de identificação de ruas ao longo da rua Alagoas e nas ruas laterais entre as ruas Helmut Kuhn, Alagoas e Avenida Carlos Sur e Presidente Vargas. Que a administração municipal faça os consertos ou substitua os bancos da sala de espera do posto do bairro Aimoré. Nesses termos, pede deferimento. Alessandra Brod, vereadora. Nelson Paulo Bach, vereador legislativo, vem ao Executivo fazer os seguintes pedidos. Que sejam recuperados imediatamente bocas de lobo e calçamento, conforme endereço abaixo. Rua Pastor Vitor Lembra, de frente à residência número 190, próximo ao Mercado do Gordo, no bairro Bela Vista. Rua Gustavo Pochmann, de frente à creche número 145, próximo à igreja, no bairro Bela Vista. Nesses termos, pede deferimento. Nelson Paulo Bax, vereador do Legislativo Municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente solicitar aprovação legislativa para os pleitos abaixo. Que o Executivo encaminhe projeto de lei alterando o disposto no inciso 1 do artigo 1º da Lei 3239 de 2013, de 23 de 12 de 2013, que concede isenção do IPTU e dá outras providências, reduzindo a idade de 70 anos para 65 anos. Que o Executivo encaminhe o projeto de lei que permita aumentar o percentual de desconto para quem pagar à vista os seus impostos, principalmente IPTU e ISSQN. Que o Executivo encaminhe projeto de lei isentando proprietários de áreas agrícolas em APPs, área de preservação permanente, do IPTU. 25 de fevereiro, Nelson Paulo Vargas, vereador.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Alessandra?
Somente então pontuar em relação aos meus requerimentos. A rua Alagoas, alguns moradores que moram nela apontaram então que, principalmente desde que ela foi, que foi feito o asfalto, poucas placas foram colocadas pouquíssimas, principalmente as de identificação, né, na rua ao longo, e o que causa até transtorno para as pessoas que vêm de fora, principalmente quando vêm pela Helmond Kuhn e não sabem aonde entrar, para que lado ir para achar Alagoas. E passando pelo bairro e pelas ruas laterais, eu consegui perceber que não havia nenhuma identificação na rua Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Piauí, que forma esse quadro ali entre Alagoas, Helmut Kuhn, Presidente Vargas e a Carlos Suri. E se tem uma ou outra que tem, está precária demais, quase não consegue nem se enxergar o nome da rua. Em relação ao posto de saúde também, alguns moradores do bairro me solicitaram, então, sobre isso, que algumas cadeiras andaram quebrando lá no posto, e então, por isso, a solicitação de reparo. Obrigada.
Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa.
Depois para nós o caderno.
Tu já assinou?
Ah, foi assim.
É, foi assim.
Eu achei que era a outra.
É, o outro Paulinho tem que passar dos presentes.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adiles.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, jurídico, imprensa, secretário, Boni, perdão, Lima. A minha fala é hoje em relação a uma notícia que eu achei interessante na última semana, até por estarmos no mês de março, mês da mulher, sempre bastante falado, comentado. E na semana passada, o dia 24 de fevereiro último, a comemoração dos 90 anos do voto feminino. Eu achei interessante essa notícia. É a data em que o Código Eleitoral Brasileiro passou a assegurar às mulheres brasileiras o direito ao voto. É uma data marcante na história do Brasil, com certeza, principalmente para as mulheres, que mesmo com o direito ao voto assegurado, ainda enfrentamos obstáculos para se eleger e principalmente permanecer no espaço de poder. O público feminino já, normalmente já exerce a política em diversos espaços cotidianos, exercendo lideranças comunitárias, nas escolas, nas entidades existentes, onde fazem política lutando pela efetivação de políticas públicas em prol das mulheres. Porém, os entraves ficam visíveis quando da inserção na política institucional, onde as dificuldades aparecem justamente porque ali estão os espaços de maior visibilidade do poder, que historicamente a nossa sociedade foi construída para que esses espaços sejam ocupados pelo homem. E a reflexão que fica é sobre como romper as barreiras que limitam a participação das mulheres na representação política. Contudo, 52,5% do eleitorado brasileiro são mulheres, portanto, somos a maioria. Hoje, apenas 15% do Congresso brasileiro é ocupado por mulheres. A entrada da mulher na política brasileira representa um grande peso para o aprofundamento da democracia representativa brasileira. Mesmo sendo a maioria, a dificuldade de aproximação dos índices masculinos ainda persiste. Sem dúvida, continuaremos na batalha, na conquista do espaço para melhorar as políticas públicas que as mulheres são merecedoras. Semana que vem, comemoramos, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Data que merece realmente ser lembrada para agradecer e reconhecer o esforço árduo dessas incansáveis mulheres que tanto lutaram pela conquista dos direitos já constituídos. Sigamos na luta. Que a perseverança na busca de nossas conquistas não se esmoreça. Parabéns a todas as mulheres do nosso município. Outro assunto também, feliz pelo empenho do prefeito Danilo e o secretário da administração Áureo, que estiveram em Brasília recentemente, onde também visitaram o gabinete do deputado Giovanni Feltes, para novamente reforçar a execução da calçada de passeio entre as duas comunidades no distrito de Forqueta, a comunidade evangélica e a comunidade católica. É uma demanda muito esperada no distrito, que melhora bastante a vida principalmente das pessoas, dos caminhantes que ali circulam, fazem suas caminhadas diárias. Mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco sentida, chateada, até um fato inusitado aconteceu no sábado ou no domingo, quando eu fui procurada por ciclistas que estavam transitando, né, no entorno em direção à BRS 811, passaram pela Estrada Geral Forqueta Baixa e um pouco tempo depois retornaram, me procurando que pedestres teriam indicado a minha casa. Em relação à Pinguela, eles queriam atravessar a Pinguela, ali no Rio Forqueta, onde tem a seta indicatória, e até eu confesso, eu nem achei que isso era já um fato consumado, porque realmente não havia transitado por ali. E que pedestres teriam dito que eu teria uma explicação. Eu fiquei surpresa, realmente. Aí eu disse, ok, que realmente então ela ainda estaria à espera da obra para ser concretizada. Inclusive tem uma placa, e aí na terça eu realmente então fui ali e olhei. A roçada está feita, o acesso está bonito, fui até o final dela. Mas eu sugiro, então, se daqui a pouco ainda demorar que essa obra demore a acontecer, eu sugiro que retirem a seta que indica, ali tem a plaquinha onde diz Pinguela, e com a passantes de uma bicicleta, enfim, essa sinalização. Daqui a pouco, para não causar constrangimento às pessoas que ali querem atravessar e depois têm que retornar por não, a Pinguela ainda não ter sido reformada. Outra questão, daqui a pouco o vereador Rocha, no seu grande expediente, poderia falar um pouquinho referente à execução do asfalto em direção ao 13 de maio. E que também é uma obra que estava com fala de iniciada, mas ainda não se percebe movimentação. E quanto à questão das notícias, assim, ultimamente estão bastante fortes em relação à questão da dengue, eu gostaria de solicitar junto à administração que eles realmente seja promovida uma ação pesada, né, em relação aos mosquitos da dengue.
Me permite, colega?
Sim, claro.
Só para te colocar, na semana passada ainda, na anterior, nós conversamos com o secretário e está sendo organizada uma ação que vai acontecer no sábado de manhã.
Agora, no próximo?
É, não, nesse legal. Sábado. Não foi antes em função do feriado. Uhum. E nós...
Vai acontecer.
Agentes, então. Vai. É amanhã, vai sair a divulgação. Então, o secretário se prontificou logo e essa ação vai acontecer no sábado pela manhã.
Ok.
Mas amanhã vai sair mais informações, mais detalhes.
Certo, então. No mais, era isso. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas aqui presentes, eu vou fazer um pouco de comentário em cima de algumas coisas que a gente levantou durante esse período de fevereiro e que eu acho que pode ser melhorado durante o ano de 22. Bom, num primeiro momento, existe uma lei com relação à isenção de pagamento de IPTU e todo um regramento desde 2013, quando isenta do pagamento, e as regras são, tem que se olhar toda a lei existente, ela define algumas situações com relação ao salário mínimo, com relação a ter tantas e tantas propriedades, enfim. Mas isenta os moradores de Arroio do Meio de 70 anos para fazer o pagamento do IPTU. Realmente, fazendo uma avaliação e uma análise disso em relação ao município de Arroio do Meio, isso não representa muita coisa, não em termos de receitas, não. E aí, como muitos e muitos municípios do país inteiro isentam já de 65 anos para cima, eu sugiro que o Executivo encaminhe um projeto de lei para isentar pessoas de 65 anos para cima com a permanência de toda a outra regulamentação que a lei determina, a lei de 2013. Então, esse é um pedido que eu encaminho, eu faço uma solicitação que o Executivo mande o projeto e alterando esse inciso 1 do artigo 1º da lei, mudando de 70 para 65 anos. Um segundo pedido que eu fiz aqui, muitas pessoas me procuraram para quem realmente paga seu imposto do IPTU à vista. Então, eu particularmente acho muito baixo, muito pouco, conceder o desconto de 5%. Quando a inflação está acima de 10%. E aí me debati que parece que existe uma legislação que o Executivo não consegue, então, dar mais que 5%, uma legislação que eu procurei, a gente procurou, de momento não se encontrou. Mas tem que se achar uma forma de beneficiar aqueles que vão pagar o seu imposto. Se nós olharmos ao nosso redor aqui, todos os municípios consideram, no mínimo, o desconto da inflação, ou seja, me parece que foi 10,16%. Então, que seja visto isso pelo Executivo para aqueles contribuintes que fizerem o seu pagamento à vista, dentro do prazo, que eles tenham o desconto, no mínimo, o desconto da inflação do ano, para quem pagar à vista o seu IPTU ou o seu ISS. Então, que o Executivo estude essa viabilidade. Se vocês olharem Lajado, Estrela, Encantado, Teutônia, a gente procurou por quase todos os municípios aí da região, ninguém concedeu apenas 5%. E me parece que o Executivo vê com bons olhos essa situação. Então, que realmente seja visto isso. E um outro pedido que eu estou fazendo também, que o Executivo providencie. Essa é uma situação desagradável até. Tem vários proprietários de áreas em APP, áreas agrícolas, de áreas de preservação permanente, que, em primeiro lugar, não conseguem construir nessas áreas de preservação, e, em segundo lugar, não conseguem, me parece que nem plantar ou produzir nessas áreas de preservação. E que aqui estão lançados para pagar o seu IPTU. Não é justo isso, né? Seja revisto essa situação, que o Executivo, então, verifique, que faça o levantamento de quem são essas pessoas, de quantas são essas pessoas, e de que essas pessoas que não podem construir, que não podem fazer a sua agricultura, que elas sejam isentas do pagamento do IPTU. Porque não faz sentido, e às vezes são áreas grandes aí. E eu acho que daqui a pouco com isso tem que se avançar também em outras situações. Já existem projetos tramitando, né, no sentido de verificar áreas de enchente, enfim, para que haja melhorias nessa situação, então. São três pedidos aí que dependem de projetos do Executivo, porque não são projetos de ordem legislativa, porque tratam de valores, né? E uma outra situação, eu concordo com a vereadora Alessandra, que isso aqui vem mais ou menos de encontro, aquilo que a gente vem comentando, que seja tomadas providências no sentido de agilizar algumas coisas, de boca de lobo, de nomes de ruas, de placas de ruas. Eu acho que isso tem que ser revisto. Eu bato em cima disso. A cidade nossa, ela carece de pinturas, de estacionamento. Isso tem que acontecer. A cidade tem que ficar mais bonita. Vou bater todas as vezes, eu vou tocar nesse ponto aí, porque... É impossível que continue assim. Tem que acontecer, as coisas têm que acontecer, né? E, por exemplo, tem bocas de lobo aqui, essa da frente do Vitor Lemba, lá no Mercado do Gordo. Ela vai... me entrou um carro esse dia lá, estourou o pneu, e de quem é a culpa? Na rua Gustavo Pohrmann, também, de frente à creche, número 145, ali no... A próxima igreja do bairro Bela Vista também existe uma situação que todos os pais trazem as suas crianças ali, enfim. Então, é uma cobrança que a gente faz, uma cobrança no sentido positivo. O vereador está aí para isso. Ele foi eleito para trazer essas situações para casa e para que o Executivo tome as suas providências. Então, são fatos assim que a gente gostaria que fosse verificado. E logo em seguida nós iremos votar um projeto de novo da educação, que vai ampliar a questão do monitoramento, mas aí a gente fala posteriormente. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Pantera.
Boa noite, presidente, colegas, imprensa, Lima, secretário, jurídico, enfim, todos que nos acompanham nessa casa hoje. Quero falar um pouco que durante a pandemia se debateu muito a incentivo ao comércio, onde é que a gente foi muito cobrado pelo comércio fechado, teve que ficar fechado por algumas vezes, a gente junto construiu e batalhou para um incentivo ao comércio. E acho que a administração, prontamente, ano passado, a gente montou uma comissão aqui e aquilo realmente aconteceu, um incentivo, a volta da campanha de final de ano, acho que foi um sucesso. Falando com os lojistas da nossa cidade, a grande maioria muito contente. Então, dizer que eu estou muito contente. Hoje vem entrando na casa um projeto que vai ser votado, que eu escutei colegas falando, no mesmo sistema agricultura. Se fala tanto que, é claro, estamos num momento de seca, uma estiagem histórica, mas Então, fico contente que nos mesmos moldes, praticamente, o município está, vai incentivar os nossos agricultores. Praticamente o mesmo valor, aproximadamente é mais, vai ser investido do que foi investido no comércio. Então, acho isso de grande valia, dizer que então a nossa administração está de parabéns, que se falava às vezes que de repente só se olhava para uma classe, acho que aqui então está se olhando para a agricultura. Isso só comprova que acho que todo mundo está sendo valorizado. Claro que o momento é hoje é a agricultura, lá atrás era o comércio, e a administração sempre é parceira, mostrando que quem que for do alcance, o que pode ser feito pelo município com a administração, está sendo feito. Quero também falar da Secretaria de Obras, agradecer ao secretário algumas reivindicações que a gente fez e foi atendido, então acho que está fazendo um bom trabalho, parabenizar o Perim pelo excelente trabalho que está fazendo e desejar que ele continue fazendo um bom trabalho. De minha parte, é isso, obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador César.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, assessor Paulinho, imprensa e Lima. Primeiro assunto que eu trago, fico feliz de quando a gente sai na rua agora, a gente vê os nossos alunos caminhando nas ruas indo para a escola. A escola funcionando, turno integral funcionando, mais educação, creches, com poucos casos de Covid. É uma maravilha ver a tranquilidade que esses pais, esses alunos estão tendo agora com a volta da escola, no seu 100%. A gente dá os parabéns à administração pela volta completa dos 100% e que continue cada vez melhor. Segundo assunto que eu trago, eu fui procurado por várias pessoas e, ao mesmo tempo, eu vivi novamente a situação do atendimento do plantão no nosso hospital. No domingo, eu precisei duas vezes de atendimento e tive uma vez que eu acabei desistindo. Inclusive, hoje de manhã, eu procurei o secretário da Saúde, o Sr. Gustavo, a gente estava conversando. Ele me explicando a situação também, e eu expliquei o que aconteceu. Simplesmente a demanda está muito grande. O atendimento está sendo bem feito, a enfermagem fazendo a seleção correta, mas trava no médico. No domingo de manhã, apenas um médico. No domingo de tarde, quando foi de novo, tinha o segundo médico. Aí o Gustavo me falou, eu achei que nós já tinha dois médicos o dia inteiro. Mas não. Está tendo o segundo médico, está fazendo plantão das 2 da tarde até as 8 da noite. Já é um bom caminho, mas ainda acho que nós podemos melhorar. Mas simplesmente a nossa demanda aumentou e nós precisamos caminhar junto com essa demanda. Ao mesmo tempo, eu quero deixar um comentário. Estou um pouco preocupada com a nossa UTI também. Acho que se esqueceu um pouco esse fato, essa conclusão. Semana passada tivemos 2 moradores de Águia do Meio, infelizmente tiveram um acidente, onde é que eles foram hospitalizados em outros municípios. Acho que nessa hora, para os familiares, se pudesse os familiares, as pessoas acamadas ficar na UTI do nosso município seria mais confortante para os familiares. Nesse sentido, peço uma atenção especial à nossa UTI, que quanto antes nós podemos deixar ela em funcionamento. E ao mesmo tempo, temos vários casos de dengue no município. Vai saber se uma hora dessa nós precisamos de uma UTI para essas pessoas que estão com casos de dengue e fique mais grave as situações. Nessa, como já foi comentado que vai ter o mutirão, ótimo. Que bom que vai acontecer isso aí. Nesse sentido, eu peço uma atenção especial. Nós temos muitos terrenos no município com inso alto. Eu acho que seria interessante a prefeitura acionar os proprietários e dar o prazo para eles para a limpeza desses terrenos, porque muito no meio desses terrenos se encontra potes abandonados com água, onde é que se cria o mosquito.
Me permite, colega? Sim. Não só falar nos terrenos, mas também nas áreas verdes do município, porque tem algumas que tem capoeira de 2, 3 metros. Acho que o município tem que tomar uma providência e se não tem pernas para fazer, terceiriza para fazer, mas elas têm que ser limpas. Porque isso só vem acarretar não só nessa questão da dengue, mas também de outros roedores, enfim, que acabam invadindo as casas.
Isso é verdade. E não só nos terrenos. Vamos citar ruas. A Rua Lagoas, que nem há pouco a Alessandra, que bom, comentou preocupado com as placas, mas ela está sendo esquecida sempre na roçada. Moradores que me questionaram. Outro lugar, alguém passou ultimamente na frente da creche Raio de Sol? Pô, isso está com meio metro na rua, na frente de uma creche onde é que circula várias crianças. Bairro Novo Horizonte, bairro Navegantes. Então, vários loteamentos, que o INSO está no meio da rua. Agora, acho que é o momento de um cuidado maior por causa da dengue, e até porque começou a época da chuva um pouco. Então, esse INSO cresce mais rápido. Nesse sentido, eu acho que precisamos ter uma atenção especial isso aí também. E pedi, acho que em dezembro, janeiro, Rua Presidente Vargas. A lixeira do loteamento Ostekamp, a lixeira da Rua Dona Rita. Cara, isso está lamentável. As pessoas passam, o vento espalha, os animais espalham, aquilo está sendo espalhado no meio das roças. E daí? O que vai ficar nesse spot de novo? Nesse lixo? Água, para nós criar mosquitos. Então, seria, acho que é a última vez que eu peço uma lixeira ali, eu não vou mais pedir. Eu tô cansei de pedir lixeira. Todo movimento passa na Presidente Vargas. Eu acho que não fica bem para nós, visivelmente, para o município ter esse tipo de acontecimento. Que nem o vereador Paulo disse, nós precisamos ter atenção às pequenas coisas do nosso município. E por último assunto, agricultura. Quero falar um pouco do projeto. Projeto 012, emergencial de incentivo aos agricultores. Fico feliz que esse projeto esteja entrando, um auxílio aos nossos agricultores que tanto sofreram e ainda sofrem com essa estiagem. Mas eu vou usar um pouco a fala do Pantera. O Pantera foi feliz em dizer, no projeto ano passado comércio, juntos montamos o projeto, 100% correto. Juntos, estavam vereadores envolvidos. É o que eu esperava agora desse projeto. Mas, eu pelo menos não fui chamado. Nós temos aqui vários representantes da agricultura nessa Câmara de Vereadores. E a agricultura, todo mundo sabe que é o pontapé inicial para o nosso município andar bem. Vamos ter um incentivo com proteção de solo e forrageiras.
Não... Mas isso aqui foi debatido amplamente com o STL, CONAR, enfim, todas as incluído, né? De repente, podia ter sido claro, mas eu acho que quem representa o agricultor, o STL, o CONAR, enfim, acho que não foi amplamente debatido esses valores aí.
E outra coisa, todos os colonos vão conseguir se enquadrar nisso aí? Eu acho que nós temos que ter mais opções. Que nem eu já sugeri, vamos dizer, se um colono não vai conseguir se enquadrar nas forrageiras, ou não precisa de forrageiras, ele vai ficar sem o auxílio, vamos criar mais opções no projeto. Que nem eu disse, nós temos o agrônomo na agricultura lá, que eu já comentei numa sessão passada, por que não liberar as licenças ambientais para os colonos por um período de um ano? Ou meu anteprojeto do ano passado, transporte de dejetos líquidos e sólidos, corte da silagem, também seria um incentivo. Ou como nós temos muitos, muitos agricultores esperando pela limpeza e abertura de poços d'água e microaçudes. Podemos incentivar isso aí também, como já tem um projeto do Estado, mas vamos dar prioridade a mais opções de auxílio aos nossos colonos. Eu acho que a hora é agora de ajudar eles. Principalmente na limpeza, eu acho que está começando a época da chuva, que bom, mas esses açudes, esses poços, eles já deveriam estar limpos, no meu entender. Posso estar errado, mas eu acho que essa limpeza já deveria ter sido feita para agora, quando começar aos poucos a chuva e aumentando, já se formar o reservatório de água para os colonos. Se é isso, obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa. É um momento de bastante alegria de ver um projeto vindo ao encontro dos nossos agricultores. Projetos bons, a administração municipal já implantou, o bônus produção, que era um valor muito pequeno, já teve a sua melhora significativa e tenho certeza que na virada desse ano nós vamos ampliá-lo ainda mais. E nesse momento veio esse projeto 012 de incentivo aos nossos agricultores. Agricultores que estão passando uma estiagem das piores dos últimos anos, onde esse projeto vem e vem numa boa hora. Esse projeto, colega César, no segundo parágrafo, no programa criado, né, ele contempla semente de milho, soja, azevém, que mais aqui? Aveia, branca, ervilhaca, milheto, nabo, forageira, trigo, inúmeras alternativas para as pessoas, os nossos agricultores, poder se adequar. Acho que o senhor não deve ter lido esse parágrafo, né? Mas diz bem claro a situação, do que o nosso agricultor pode ser beneficiado.
Posso uma parte? Lógico, eu quero que mais pessoas vão se enquadrar. Vamos dizer assim, não só os agricultores, os suinicultores também tiveram perda. Como é que nós vamos beneficiar um suinicultor que só tem um chiqueiro? Ele perdeu com produção baixa, ele pode ter perdido com falta de água, com excesso de calor, mortandade de frangos também, os aviários. Então, nesse projeto ali, a gente não sei se consegue enquadrar. Eu penso sempre na totalidade, vamos com o maior número possível beneficiar.
Eu acho que, com certeza, esses agricultores também vão ser beneficiados. Porque dificilmente o agricultor que tem um chiqueiro, um aviário, não está produzindo outra variedade na sua propriedade. Dizer também que é um programa onde a administração está olhando de fato para a nossa agricultura. Esse projeto aí teve pedido de vista para votação urgência para a bancada do PMDB, louvável. Mas todo o projeto, ele tem que, depois de fazer a sua aquisição, passar no CONAR. O CONAR que vai destinar, de fato, e quem vai enquadrar nesses valores. Eu acho que é louvável, porque realmente tem muitas pessoas que realmente não produzem. E também, eu acho que também não é justo elas serem enquadradas. Eu acho que o projeto foi amplamente debatido, teve a Emater, o CONAR, a administração municipal, sindicato, outras entidades. Se nossos colegas vereadores, de repente, não foram ouvidos, mas nós temos a Secretaria da Agricultura, onde todos nós podemos deixar a nossa ideia, e eu com certeza deixei a minha. se foi contemplado no projeto ou não, mas a minha ideia também esteve lá, e dizer que a administração municipal está de parabéns. Está, de fato, valorizando o nosso agricultor. Abaixo do que mereceria, com certeza sim. Mas já melhoramos e melhoramos muito a situação de cada um. A questão da estiagem, o colega Paulo deve ter se esquecido falar da comunidade 32, onde nós sabemos que deu problema de estiagem e o poço realmente não deu mais vazão de água. A administração municipal, não só na picada 32, mas em outras localidades, puxaram mais que 200 cargas de água para cobrir a estiagem. Foi refurado aquele poço da picada Arroio do Meio, onde no ano passado praticamente aguentou toda a estiagem, não teve problema, mas no começo do mês de fevereiro, de um dia para o outro, a vazão deixou a desejar. E aí começou mais uma luta para conseguir resolver a situação da água da localidade 32. E graças, hoje de manhã, onde foi refurado aquele poço, se chegou a 188 a 200 metros e teve uma vazão muito boa. Então, a partir de amanhã, bem provável, eles vão recolocar a bomba no poço artesiano e vão resolver a situação da estiagem na localidade de 32. Falar também do asfalto, colega Diles, com certeza esse asfalto irá acontecer. A nossa expectativa era de começar semana que vem ou na outra, mas teve algum entrave a questão das licenças ambientais, né? Tem umas árvores que tem que ser retiradas. E pelo que eu tenho conhecimento, bem na curva ali, acho que é perto da tua propriedade, ali em cima, né, eles colocaram um poste de luz, onde já tinha uma marcação, mais ou menos, onde ia passar o asfalto, e eles colocaram justamente naquele lugar, onde acontece que nós temos que invadir um pouco o outro lado para superar.
Me permite, me chamou a atenção realmente ali essa questão. Não houve intermediação da administração junto à RG Sul?
É que, sabe quando as coisas acontecem muito rápido, né? Eles foram lá de um dia de manhã e até de tarde já tinham colocado o poste, concretado, e justamente naquele poste foi colocado um transformador. Não vai dar muito transtorno, né? Mas com certeza está se tomando providências. E aí optamos para fazer a Juscelino Kupitschek, né? Então, como a nossa demanda seria Centro Evangélico 3 de Maio, e deu aquele entrave, e nós, para acelerar e não perder tempo, nós começamos a Juscelino Kupitschek. Mas com certeza, eu acho que no máximo em 14 dias ou 3 semanas iremos contemplar aquela comunidade que há muito tempo está esperando. Esse recurso já está nos cofres públicos há muito tempo e vai ter a participação do Poder Executivo e vai chegar nas proximidades do Goldmayer. É um trajeto significativo, não é aquilo que a gente espera e todas as pessoas esperam, né? Porque todo mundo quer que sempre se faz mais, mas é um belo começo. Dizer que Arroio Grande, eu fui para Arroio Grande hoje de manhã, vi lá a obra caminhando bem, pelo que dá para ver. Eu acho que vão, durante a semana, o máximo semana que vem, contemplar aquele 1,2 quilômetro, A obra realmente está ficando bonita. Quem não passou nesses últimos dias, impressiona a colocação dos cordão e realmente dá um serviço diferenciado. Mas tenho certeza que ela vai continuar no resto do seu trajeto e tenho certeza que a comunidade irá muito bem reconhecer isso. Passei na picada na localidade de Palmas, onde o município também fez aquele trajeto. Falta a pintura, mas ficou muito bom.
Um minuto.
Dizer que as obras estão acontecendo. Tem obras acontecendo todo dia, todo mês, e com certeza a comunidade está vendo isso e está sabendo realmente que a gente pode fazer e fazer muito numa administração. E isso nós temos certeza que nós estamos fazendo o máximo para que isso aconteça. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos a vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, colegas, assessor jurídico, secretário, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Bom, como um primeiro assunto, complementar um pouquinho a fala do colega Rocha e falar um pouquinho sobre o trabalho do secretário da Fazenda, o Elcio Lutz, e colocar o quanto eles se esforçaram nesse período agora de levar essa quantidade de cargas de água às comunidades, né? Morro Tico-Tico, Esperança Rui Barbosa, São Caetano. Foram, então, 232 cargas, totalizando. Né? Sendo que cada uma a custo de R$554. Então, foi um investimento que, sim, foi bem grande para o município, mas pessoas, sim, passando sede, né, e tinha que realmente dar conta disso aí. Não foi pouca coisa. Foi muita coisa nesse mês agora de janeiro e fevereiro. Então, parabenizar o secretário por esse trabalho e todas as outras questões que estão sendo trabalhadas dentro da agricultura, que acho que sempre, né, esse trabalho do agricultor não é fácil, e principalmente em período de estiagem, calor, né, estar trabalhando ao ar livre é bom, mas com esse sol que nós tínhamos agora, também não é fácil. Então, parabenizar a todos os agricultores de Arroio do Meio também pelo seu trabalho. Eu acho que isso é fundamental. Gostaria também de falar, então, sobre a questão em relação à saúde. A questão que o colega César aponta em relação à UTI, sim, Arroio do Meio precisa finalizar essa UTI, ela está sendo encaminhada, não é um processo rápido, até porque se hoje nós temos problemas com conseguir pessoas, médicos dentro da área da saúde, no nosso município nós tivemos baixas de 4 médicos que foram fazer residência, conseguir substituir todos esses não é fácil. Então, são questões que, quando nós tivermos uma UTI funcionando, talvez vai ser problema também. Porque hoje, dentro da situação, não é específica Rui do Meio. Isso é geral no Rio Grande do Sul e talvez no Brasil também, a falta de pessoal na área médica. Na área médica, na área da saúde também, porque não é só o médico. É todas as pessoas que necessitam e ter uma preparação grande para atender a isso. E também salientar que a UTI, mesmo tendo em Arroio do Meio, nós temos esse cadastro único. Podemos não ter vaga aqui em Arroio do Meio também para os nossos munícipes. Isso já foi comentado aqui, que isso não é uma garantia para ficar perto também. Pode acontecer termos aqui e termos que deslocar uma pessoa para outro município, às vezes longe, né? Isso é uma questão, talvez, de discussão a nível estadual, para se pensar realmente o quanto, talvez, uma regionalização de UTIs em relação a vagas e depois poder ser minimizado um pouco esse problema para as famílias. Ainda em relação à saúde, né, sábado, então, vai ter a primeira ação em relação à dengue, e eu acho que é uma convocação a toda a comunidade, de repente, talvez nós, vereadores, como Câmara, também podemos estar participando de uma ação conjunta, porque, sim, né, a colega Maria Helena falou antes também, não é fácil a caminhada, a conversa com os moradores e a importância de todos os moradores olharem para a sua residência, para os matos que há ao redor da sua casa, identificando, sim, lixo que está produzindo e sendo foco deste desenvolvimento desse mosquito. Né? Temos todo mundo bastante problema com mosquito, mas em algum lugar está esse foco de desenvolvimento de mosquito. Pode ser roçadas também? Sim, roçadas também, que os proprietários também precisam estar atentos. Mas acho que na sua casa, na sua residência e ao redor, é necessário, sim. Ainda não faz muito tempo que foi noticiado o quanto, às vezes, as pessoas que ocupam as áreas de lazer, principalmente entre aqui, logo após a Ponte de Ferro, tem a praia que, tava, que tem ali do rio, já enlajado, mas a quantidade de lixo, né, que as pessoas deixam após a utilização. Né? E assim acontece, às vezes, também aqui no nosso município, a gente vê, né, as pessoas jogam o lixo em lugares, principalmente que, às vezes, nem tem acesso a ser retirado pelas pessoas. E isso vai acumulando e procriando os mosquitos. Então, é um trabalho que tem que ser feito por todos. Não é só a gestão. Já se fez, sim, passada de veneno, né, em toda essa região onde é que tinha os focos de dengue. Mas só o passar o veneno não adianta. Ele mata o mosquito na hora. Mas o foco da onde está e eles estão se procriando, o veneno não vai matar. É preciso ser retirado esse material. Outra questão que eu gostaria de falar em relação à saúde, solicitar principalmente que o secretário possa estar pensando realmente em adotar alguma prática integrativa nos postos de saúde ou, de repente, fazendo um projeto que possa terceirizar o serviço das práticas integrativas com tantas pessoas que trabalham hoje com isso aqui dentro do município. E o quanto as pessoas estão precisando trabalhar um pouquinho mais o equilíbrio da saúde mental, da saúde física, e a prática integrativa ela é complementar à medicina. Então, acho que seria uma questão importante, já que o SUS tem um viés também de solicitação dessas práticas integrativas. Eu solicito que veja a viabilidade, novamente, de pensar em colocar em prática isso dentro do nosso município. E também não poderia deixar de falar do Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, próxima terça-feira. E falar um pouquinho sobre a importância desse dia, né? Porque dizer, ah, é o Dia da Mulher. Não, não é somente o Dia da Mulher. É o dia de nós pensarmos como nós convivemos dentro da sociedade. Né? No momento, a gente sabe, recentemente tivemos várias violências contra a mulher, assassinato, que foi desvendado semana passada, e o quanto isso impacta a vida das famílias, e de uma sociedade. A luta pela igualdade ou pelos direitos iguais ou pelo respeito no dia a dia, nas pequenas coisas, seja lá dentro da sua família, seja no serviço, seja em qualquer espaço que haja convívio entre homens e mulheres. E apontar que nós estamos promovendo um momento para as mulheres, o Conselho da Mulher de Arroio do Meio vai fazer um momento na praça, semana que vem, terça-feira, às 19h. Convido minhas colegas, a Adílis e Maria Helena, né, para também participarem deste momento, onde teremos a fala da arroiomense Ivete Kiss, e também a Mônica Haas vai cantar e encantar a todos e todas que estiverem presentes. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos acompanham. Vou começar falando da agricultura. Vários colegas já falaram disso, das dificuldades que os nossos agricultores estão passando devido à estiagem e também à alta nos preços dos insumos e dos alimentos para os animais. Não é só a seca que está afetando os nossos agricultores nesse momento. Também o que se refere ao pessoal que produz grãos, a colheita da soja, ela vai ser péssima. Além do mau desenvolvimento da planta devido à seca, está tendo a ferrugem, né? Então está acabando com as lavouras. Vai sobrar muita pouca coisa na soja, vai ser muito ruim a colheita. No milho para safrinha, que agora é o alento, o que preocupa, o que se falou já ano passado muito, realmente é a cigarrinha. Ela infestou todas as lavouras. Os nossos agricultores passaram muito veneno e também muitos produtos biológicos para tentar controlar essa cigarrinha. Mas a infestação, ela é realmente grande. Eu acompanhei com alguns agricultores, até no meu pai, e até o momento os milhos realmente eles estão muito bonitos. Em algumas lavouras dá para ver às vezes que algum pé está meio amarelado, mas e meio frágil. Só veremos realmente os danos logo mais para frente, quando começar a ir no pendão, quando começar a formar o grão, para ver realmente o estrago que a cigarrinha causou, porque eu acredito que vai sim causar, porque é enorme a infestação de novo. Mas enfim, as chuvas chegaram para aliviar um pouco, até mesmo as pastagens e propriamente a água dos açudes, água para os animais, né? Isso já ajudou um pouco. Os nossos açudes, realmente, eu acho que esse ano não vai ter peixe. Sexta-feira Santa não vai ter peixe, outros dias não vai ter peixe, vai ser complicado, a maioria esvaziou seus açudes, não vai ter. É lamentável, mas nos suínos, nos frangos, muitos tiveram perdas devido ao calor, por causa da conversão, os animais não se alimentam, o animal está ali, ele não come, ele não desenvolve, não dá conversão, o agricultor não tem resultado. E eu acho que o resultado de tudo, de todo esse momento difícil, está aí. Muita dificuldade para todos, aumento de preços de tudo que vem da agricultura. E eu acho que, assim, o que muitos já falaram aqui, se o agricultor pudesse desistir, eu acho que muitos o fariam, né? Porque a maioria, eu acho que tem financiamentos e precisam orar esses financiamentos. E acredito que nós devemos sim fazer o possível, o impossível, para tentar realmente ajudar esses agricultores. E hoje o projeto que está entrando, se discutiu aqui, eu participei de uma reunião lá na Medianeira, onde é que tiveram muitos agricultores reunidos, teve lá o pessoal do CONAR, o pessoal do sindicato também, pude colocar algumas situações, fiquei feliz de ter participado lá, de última hora que eu fiquei sabendo da reunião. E realmente o projeto alguma coisa contempla, sim, o que eles estão pedindo. Só fico realmente um pouco triste. Eu acho que quando tiver isso de novo, até peço para o colega Rocha, que está mais perto da agricultura, realmente seria bom a gente participar, a gente também colocar, porque nós somos representantes do povo, a gente está aí para isso. As pessoas, talvez nem todos conseguiram chegar a um outro representante. Eu acho que é importante esse debate, como foi importante, como o colega Pantera colocou, no comércio.
O projeto que vai ser votado hoje, acho que todos vão ser a favor, ele vai ajudar, mas precisamos conseguir mais situações no poder público estadual, mais alguma coisa federal, para que realmente para os financiamentos serem prolongados, senão vai ser muito difícil. Esse projeto, realmente, a bancada pediu para ser votado hoje. Acho que é importante, colegas, que se vote hoje, porque assim, ó, vai faltar sementes de inverno, forageiras vai faltar. Isso aí está, se a gente conversar com o pessoal. Então, quanto antes esses agricultores pudessem programar para o inverno, claro, pode ser contemplado para o milho também, como o colega disse, mas como a dificuldade financeira das pessoas, isso vai ajudar. Eu acho que esse dinheiro vai ajudar a viabilizar essa compra dessas sementes para que eles possam produzir alimentos para os seus animais. Pode.
Que bem colocado, né? A importância dessa votação, desse projeto, né? Que na hora de ser sancionado, outro dia já vale a compra desses materiais, né? Então, o que é comprado durante o mês, né? Ele vai passar na avaliação do CONAR e o CONAR, dando o aval, no próximo mês ele já vai receber o valor.
Isso, essa preocupação, quando eu tive lá naquela reunião na Medianeira, a preocupação dos agricultores era realmente com a falta de insumos de sementes para o inverno. Agora, porque toda a região sul ela vai trabalhar muito forte nessa compra. E nessa compra, isso aí. Outro assunto, o colega já colocou também, a pavimentação da VRS 482, tão importante para Arroio do Meio. Fico feliz que está andando, talvez poderia ser mais ágil, mas está andando, a gente sabe que está acontecendo, acho que os próximos dias deve ter pinche, nas próximas horas, na pista lá, o asfalto, provavelmente acredito que seja nas próximas semanas, vai ser uma vida nova, acho que para aqueles primeiros moradores contemplados, uma obra tão esperada, acho que até o colega comentou, está ficando legal o meio fio, acho que vai dar um ar de até urbano lá naquele trajeto. Enfim, a gente nunca sabe se precisa tudo, mas são exigências do Dyer, né, colegas? Então, mas vai ficar muito bonito, vai dar uma presença boa lá naquela localidade. E também fiquei feliz essa semana, que também fiquei sabendo que Capitão também está pensando como nós pensamos, né, para frente no turismo, e, enfim... Eles estão pensando em também colocar ciclovia naquela de 1,5 metro, o acostamento, que seja, né? que vai ajudar na segurança, no turismo. Acho que isso é muito importante, pelo menos um dos lados. Acho que isso foi uma das maiores demandas, o colega Rocha também que participou de reuniões lá de Arroio Grande, né? Que o pessoal tinha essa preocupação de dar essa segurança até para o turismo, que é muito forte na localidade já e vem se destacando cada vez mais. Então, se Capitão também fizer isso e nós, vai ficar realmente, acho que vai ficar bom essa rota para o pessoal poder aproveitar e cada vez mais fortalecer ciclismo, caminhadas, enfim, tem o Cristo que vai ser o caminho mais curto ali, então tem gente pensando grande lá e tão certo mesmo de pensar assim. Também falando, colegas pediram placas de ruas e até a colega Alessandra sugeriu lá da rua. Eu acredito que essas placas, eu acho que tinha que se fazer um mutirão em todo o município, de repente fazer um levantamento e melhorar realmente essa sinalização de nome de ruas, que é muito importante. Já deixei essa sugestão de que esses postes também fossem todos eles de ferro, não de madeira. O que acontece muitas vezes? Esses postes acabam caindo, a placa acaba sendo jogada e não tem gente suficiente, ela acaba se perdendo. Paulo?
Na verdade, é isso que eu ia colocar, né? O município exige dos empreendedores que sejam postes de ferro e o município continua colocando postes de madeira. Questões de segurança e durabilidade, né?
Sim. Eu até já fiz um requerimento em outra ocasião sobre isso, eu acho que é muito importante. Reforçar isso também e fazer em todas as ruas, vamos fazer um mutirão, mesma situação que o colega Paulo já colocou, o César, das pinturas, sinalizações, roçadas, E acho que isso é importante, se o município também vai junto, às vezes os próprios moradores também vão acompanhar essas roçadas que tem nos terrenos baldios. A gente sabe que agora é uma época, nós passamos por uma estiagem onde é que o inso não cresceu, né, pessoal? Agora, em questão de uma, duas semanas, está tomando conta. Mas a gente tem que estar preparado. Isso sempre é assim, né? Quando é período de chuva e calor, o inso vai crescer. Tem que redobrar o pessoal, terceirizar, ou tem que dar um jeito de fazer esse...
Um minuto.
Isso acontecer. Da educação também, vou aproveitar para parabenizar. Realmente, o colega César colocou bem já... Está tudo andando bem, turno posto, integral, creches, ainda a gente sabe que tem uma por iniciar ainda, logo mais, que vai aliviar também. Tem algumas mães ainda que estão esperando por sua vaga, acho importante, tem empresas que estão contratando, quanto antes a gente conseguir fazer isso, realmente vai ser um alívio para essas mães, para elas poderem deixar com segurança seus filhos e trabalhar com toda a tranquilidade. Mas, no mais, é realmente parabenizar. E, que nem o César colocou, não teve casos de nenhum surto do coronavírus. Então, tranquilidade. Eu acho que agora a coisa vai começar a andar. Obrigado. Para mim seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, secretário, prensa, pessoas que nos assistem. Pois bem. Percebe-se nitidamente na sessão que os colegas vereadores muito prestativos, e é justamente aquilo que a gente se propôs, né, quando fomos candidatos, de representar a nossa sociedade. E nesse sentido a gente sempre tenta ser muito atencioso e muito imparcial também, e obviamente fazer o nosso papel de legislador e trazer aqui as reivindicações da nossa sociedade e também intermediar soluções na medida do possível. É algo natural, mas ao mesmo tempo nós precisamos nos propor para isso. E a gente percebe que todos os colegas fazem jus a seu mandato e assim também trago as minhas reivindicações, os anseios da sociedade. Falando em UTI, constantemente as pessoas nos abordam nas ruas, na cidade, e pedem como está o andamento. O que a gente sabe? Que o município está em constante conexão com a equipe de coordenação, e em todas as etapas ela se faz presente e vai continuar estando presente até a sua conclusão. O que é necessário, que já foi colocado até pela Alessandra, a gente tem que deixar bem claro para a nossa sociedade que a UTI não é especificamente de Arroio do Meio. Nós vamos ter mais 5 leitos SUS à disposição da nossa região, ou inclusive do estado, né? Então, sempre deixar isso bem claro, porque lá na frente, na sua conclusão, pode haver ocupação de outras cidades e um município precisar, e daí vão dizer que não adiantou fazer UTI porque igual não tem vaga, né? Então, sempre trabalhar muito com transparência essa situação. Eu gostaria que fosse assim, né? Na agricultura, os colegas muito atentos, né? Então, realmente a gente percebe a demanda muito grande que existe, né, em todas as situações, agora a seca, às vezes em chuva, em excesso, logo mais. Então, eu percebo assim que o município realmente tem que estar sempre muito, muito presente, muito atento, né, a poder trazer de imediato algumas soluções e na medida do possível. A gente tem tentado sempre estar presente, né, nessas situações. Agora, trazendo outras novidades, os colegas que estão mais direto têm feito uma representação assim, muito boa da minha parte, né? IPTU, né, Paulo? O senhor falou do desconto maior também tive essa demanda, pessoas que me procuraram, enfim, conversei também já com o financeiro, né? Então existe realmente uma perspectiva muito grande de no próximo ano nós podermos trazer um desconto maior. Isso tudo está em fase de análise. E aí, assim, também dizer que tem que parabenizar o nosso povo de Arroio do Meio, as nossas empresas, principalmente, todas as pessoas que ajudam a gerar o nosso recurso, porque o orçamento do ano passado fechou próximo a 105 milhões. Então, assim, o nosso município, ele caminha em passos firmes, nos traz uma tranquilidade, uma certeza de que teremos progresso muito forte nos próximos anos, em todos os segmentos. O município vai avançar muito na questão da saúde, está um pouco complicado, né? Existe dificuldade em achar profissionais, etc. Mas está-se atento a essas situações. Asfalto, tive a honra de passear final de semana para Travesseiro, Marques Souza, dar uma volta. Travesseiro, asfalto, gente, está em passos largos. Isso assim me conforta, porque passei por 15 anos, quase todos os dias fiz esse trajeto. Então hoje tu perceber que logo em seguida Arroio do Meio vai se ligar asfalto a Travesseiro. Então, sabe, a gente percebe que realmente está acontecendo coisas que há alguns anos atrás, nem tão longe, não aconteciam. Assim como Arroio do Meio, pessoal. Independente de partido, independente de vontade, o município vai avançar muito em asfalto. Temos problemas para resolver? Temos. E vamos ter sempre. Mas isso nos conforta, isso me conforta de poder estar junto com vocês aqui, junto fazendo essa trajetória, né? Então, solicitei junto ao executivo melhorias no ginásio da Rui Barbosa, que precisa fazer um piso novo. As áreas de lazer da Rui Barbosa e de outras, o capim está crescendo muito rápido, nós soubemos disso. O município está muito preocupado com isso, mas assim, a demanda de funcionários e de algumas situações, às vezes não dá, né? As pessoas têm dificuldade, às vezes tem pessoas em licença e alguns cidadãos que precisam ser deslocados para outras funções emergenciais, então às vezes trava isso. A questão das calçadas do município.
Sim, só para complementar, a princípio vai estar sendo vendo para talvez conseguir mais um terceirizado para auxiliar nessas pequenas, ao melhorar as podas e ao melhorar a limpeza dos terrenos. Está sendo estudada essa ampliação.
Que bom. Então, assim, também dizer que o prefeito Danilo tem em seu instinto de governar sempre aquele freio, sabe? Sempre aquele freio de cuidar bem do dinheiro público, né? E não avançar tão rápido. Às vezes uma necessidade que se resolveria contratar uma pessoa, ou duas, ou dez que fosse, né? Mas às vezes tu consegue ganhar um tempo e resolver de outra maneira, sabe? Então ele tem sempre esse perfil muito seguro, né? Mas com certeza nós estamos avançando. Eu fico muito, muito tranquilo quanto a isso. Temos problemas, eu ia dizendo, nas calçadas de passeio. Sempre fui, vocês sabem disso, um defensor de alteração da lei, que nós temos que ser mais incisivos, nós temos que ter um capricho maior. Se fez alguns reparos pequenos, mas ainda não se trouxe nada de uma alteração mais positiva, ao meu ver. Outros colegas também tem tentado convencer a administração para achar uma maneira de nós poder melhorar essa questão, que é muito importante também. Nós temos muitos problemas, né? A gente vai caminhar nos bairros, a gente vê nitidamente que para o nosso município isso hoje é uma deficiência muito grande. Mas também digo que em outros municípios não é muito diferente. É, eu casualmente viajei um pouquinho e se tu vai a Lajeado, não citando, né, mas todos os municípios têm esses problemas, né, os municípios pouco mais antigos. Mas nós temos que resolver o nosso problema, nós temos que avançar aqui. Então, continuando na questão das áreas de lazer, agora com as chuvas, com o calor, então o capim cresce.
Um minuto.
E o município, eu tenho cobrado para ele fazer o tema de casa nos órgãos públicos, ao menos, né? Mostrar, em primeiro lugar, que está fazendo a parte dele. E aí também tem justificativa de cobrar do morador, de melhorias de empresas, enfim, algumas situações. Mas sempre querendo dizer assim, que a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para trazer os anseios da sociedade, a gente está aqui para discutir melhorias, mas sempre dentro de um diálogo, sempre dentro de uma normalidade, sem politicagem, sem defender só um lado. Mas, na minha opinião, Arroio do Meio tem uma linha de trabalho com muita prosperidade para os próximos anos. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, Lima, Adriano. Eu também, como não poderia deixar de ser, o assunto que eu trago hoje é um tema de suma importância, que não deve cair no esquecimento, e pelo que os colegas também já se manifestaram, não vai, não pode. É a conclusão da UTI. Que esse assunto UTI permaneça vivo e bem vivo em cada um de nós e não se apague ou deixe de aparecer. Eu lembro que, frente à pandemia, houve uma retomada acelerada das obras com o apoio da nossa comunidade, empresários, a direção da rede do Divina Providência, a administração. Um jato e um jeito para agilizar a sua entrega para a comunidade, o que traria proximidade às famílias quando teriam que usar um leito para um familiar querido. Infelizmente, como foi colocado, né, se forem leitos SUS, esses leitos são geridos pelo Estado. Então, realmente pode acontecer de alguém tomara, torcemos para que nenhum dos nossos municípios precise, mas se acontecer e não tiver vaga, ele vai para a vaga que tem no Estado.
Tu me permite uma parte, Helena?
Sim.
Sendo que vai ter cinco particulares, leitos particulares, onde ainda tem a possibilidade do município adquirir.
Com certeza, sim.
Como faz hoje, muitas vezes adquirem em lugares longe. Então, pelo menos, tem a possibilidade de adquirir, como faz hoje o município, em casa.
Permite?
Sim, sim.
Acho que o Marcelo colocou bem. Esses cinco leitos, quem participou dessa discussão sabe muito bem. Sei que teve vereadores que questionaram por que cinco SUS, cinco não. Acho que a importância é realmente essa que o Marcelo colocou, do município poder adquirir para um ente querido. Não tem coisa mais confortante que deixar o nosso ente querido por perto. Tem um custo? Tem, mas não tem custo que pague isso. É. Isso, nessa hora, não tem. Então, outra coisa que é importante, que eu sempre defendi aqui nessa casa, nós trazendo a UTI, não é só trazer a UTI, nós vamos trazer mais médicos especialistas. Os médicos vão ficar por perto. Podem ver que onde tem hospitais que tem UTI, que tem possibilidade de fazer cirurgia, tem mais médicos. Então, essa é a realidade. Os médicos acabam procurando, se aproximando desses pontos. Então, aí está realmente a importância de nós conseguir agilizar o quanto antes, que vai beneficiar toda a comunidade, né, Helena?
Sim, obrigado, colegas. E realmente, assim, tem que se pensar também na segurança desses profissionais. Infelizmente, assim, eu me sinto um pouco preocupada, um pouco, não sei, não sei nem como dizer, que tudo isso parece que está perdendo força. Não é uma coisa que eu gostaria, falta de recursos, colegas, eu acho, e para mim isso é fato. O dinheiro público deve estar na educação, na saúde, nas ruas, no cidadão. Eu tenho isso muito forte dentro de mim, eu acho até, penso que vocês concordam também. Uma obra que, quando entregue, vai habilitar o nosso hospital a realizar cirurgias de porte maior, mais complexas, como se usam os termos técnicos, e com isso traz recursos e valorização dos profissionais que atuam no nosso hospital. Então, mais uma vez, fica aqui o meu pedido, fica o meu apelo, para que o mais breve possível se conclua a UTI do nosso querido Hospital São José. Eu fico bem emocionada quando toco nesse assunto, até porque tudo que se quer é o nosso familiar, o nosso paciente perto de nós. Então, eu acho que, tendo a UTI, Arroio do Meio vai para frente, e tomara que não precisamos usar nós, mas que esteja perto de nós. E o município tem sim condições de se agilizar, de procurar tocar. Eu não sei, eu me sinto um pouco, como eu disse, um pouco desesperançada. Eu acho que está muito devagar. Na minha parte, é isso. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, Paulinho, assessor jurídico, imprensa, Lima e demais pessoas que nos assistem. Começar falando da agricultura, da alegria do projeto 12, que fala, que dá incentivo à agricultura através das forageiras. Mais feliz ainda, porque isso mostra que a gente acertou no fim do ano passado, quando veio para essa casa um projeto onde se ia tirar o projeto já existente há muitos anos, dando esse incentivo aos produtores. Através de uma emenda do partido MDB, continuou esse valor, e agora, por causa da estiagem e que os produtores estão precisando, a gente sabe que muitos praticamente não colheram nada ou só palha na safra, vão precisar o quanto antes desse incentivo para pelo menos ter uma pastagem verde para tratar junto com essa palha que eles colheram na safra. Dizer também, falar um pouquinho, a maioria dos colegas já colocou, da UTI. A gente hoje sabe que faltam os geradores, mas a gente também sabe que lá atrás faltou recursos. Se esse recurso tivesse disponível, os geradores já estariam instalados, a UTI já estaria pronta. Lamentável essa situação, com um município, como o próprio colega falou, com mais de 105 milhões de arrecadação no ano passado, não conseguiu destinar um milhão e meio, como a administração anterior fez, para concluir a UTI e assim cumprir o que foi prometido na campanha, que ela seria terminada e entregue para o uso da comunidade até o fim de 2021. A questão dos médicos foi falada aqui. A Helena foi secretária da Saúde já. Eu me lembro do Gustavo falando as mesmas coisas, assim como a Helena, nas reuniões de secretário, nas gestões anteriores, da falta de médico e de como é difícil isso. E um dos motivos e do que eu vejo é isso que o próprio vereador Rodrigo falou, né? A gente, com a UTI funcionando, a gente vai ter mais médicos, a gente vai ter especialidades aqui, que a própria questão das cirurgias, a gente sabe que hoje quem quebra um osso tem que ir para longe ainda. Acredito que o município tem que ir atrás para conseguir uma especialidade aqui para fomentar isso. A questão acho que a Alessandra colocou, acho que a gente tem que se unir para regionalizar a saúde. A gente sabe disso, que quando tiver uma pessoa daqui, talvez não consiga ficar aqui porque os leitos possam estar cheios, sim. Mas acho que a gente também, como o Vale do Taquari, tem que se unir e tentar regionalizar a saúde. A gente é um dos vales aqui que menos leitos tem na questão da saúde. E não tem, acho que, nada pior do que a gente ter uma pessoa na UTI, lá em Cruz Alta, 350 quilômetros longe, em Taquari, ou agora, como ultimamente aconteceu, o acidente com pai e filho, e também uma pessoa que estava em Taquari, longe. Taquari ainda é perto, mas enfim, tu não poder acompanhar e não poder estar perto. Acho que essa questão da transparência, acho que é o que a gente fala numa campanha política, tem que ser cumprido. Isso também é transparência. Acho que as nossas pessoas aqui, elas merecem essa UTI pronto e entregue. Questão de recursos, a gente sabe que o caixa da prefeitura está bem, tem milhões, assim como já colocaram aqui. E o quanto antes essa UTI estiver pronto, com certeza todos vão agradecer. Agradecer também, em nome do Jôner, toda a comissão para a UTI que se envolveu, que foi atrás de recursos, a todos os empresários, pessoas que contribuíram para que ela também esteja no ponto onde ela está hoje. Além disso, quero falar um pouquinho da questão, muitos munícipes me procuram reclamando ou pedindo por que algumas pessoas ganham aterro e quando elas vão na Secretaria de Obras fazer pedido, eles negam e dizem que não estão levando aterro, enfim, que não tem. Então, é uma pergunta que fica no ar. Falar um pouquinho dos meus requerimentos. Há uns dias atrás aconteceu um acidente na Dona Rita, na 482, inclusive com uma criança junto, na entrada do loteamento Esperança. Acredito que, se todos não sabem, é ali na subidinha, vindo da Dona Rita para Arroio Grande, na subidinha, aquele loteamento à esquerda. E para quem vem de Arroio Grande, não tem visibilidade ali. E, a mesma forma, quem sai do loteamento Esperança também, para tu arrancar, se vem alguém, é complicado ali. Então, por isso, o pedido da instalação no quebra-mola aí, o município pleiteia e acredito que tenha condições de fazer isso, ou pedir autorização para o Dyer para instalar isso, não é caro e com certeza vai salvar vidas. Da mesma forma, já deu vários acidentes ali no cruzamento da rua Dona Rita com a, me fugiu o nome agora, que é a principal, Presidente Vargas, isso, obrigado. Para que seja também instalado um quebra-mola aí, que vocês, acredito que todos passem aí, vocês também vejam e enxergam o perigo que ali existe. A questão do Glória, o vereador Paulo Bax também mora na Bela Vista lá, eu passo seguido lá, muitas pessoas usam aquela academia, estão conversando com as pessoas, pedindo lá para dar uma melhorada. Eu, inclusive, já fiz um requerimento para fazer as calçadas. Toda a área, aquela quadra ali, é do município, é área verde. Eu não vejo por que não fazer. Não é um custo elevado. Hoje, as crianças que vão lá brincar, elas caminham na rua, até porque não tem lugar na calçada. Não tem calçada e não tem espaço fora da rua. Então, peço para que isso seja feito, assim como também botar um ponto de iluminação pública lá dentro da área, melhorar ela um pouquinho, fazer um canto de grama lá para as crianças pequenas brincar. Acho que o bairro merece isso, tem muitos moradores lá, tem muitas crianças, tem creche lá, como também a questão do projeto, de viabilizar um projeto para uma nova sede para a associação e também a questão do telhado, que está bastante, está com bastante goteira, que também é um ginásio municipal. Então, não vejo problema de fazer isso. Gostaria que a administração atendesse esse pedido. Os moradores de lá, com certeza, vão agradecer. E também traz muito mais segurança para as pessoas que lá usam. Para finalizar, a gente sabe que todo dia é o Dia da Mulher. Mas parabenizar todas elas, todas as mulheres de Arroio do Meio, enfim, do Estado e da Nação, que tenham um dia especial de homenagens, pois é o que elas merecem. no dia 8 de março, que todas se sintam então abraçadas e homenageadas em especial. Seria isso, presidente.
Passo a presidência ao vereador Paulo Heck.
Aceito a presidência e dou a palavra por 10 minutos ao vereador Marcelo.
Boa noite, colegas, imprensa, jurídico, secretário Paulinho, Lima e as pessoas que estão aí nos assistindo e escutando. Também não podia deixar de falar da preocupação que acaba quase todos os vereadores se manifestando de alguma forma na casa, que últimos dias acabou acontecendo, da necessidade de leitos de UTI na cidade de Arroio do Meio, ou por Covid, ou por acidente, ou até por problemas de saúde. E aí eu tenho que começar a concordar, Helena. A gente sabe que o assunto esfriou, o assunto não está mais na pauta da comunidade, porque ela já fez a parte dela. Não está mais na pauta dos empresários, porque eles fizeram a parte deles. E acredito que, com a promessa feita, na transparência, que nem o vereador Paulo Heck falou, falta a prefeitura fazer a parte dela, naquilo que ela prometeu, que em janeiro de 2022 a comunidade não precisava mais se preocupar, que a UTI estaria funcionando. Com certeza, já foi explicado aqui, os leitos não são garantidos para o município de Arroio do Meio. Eles vão estar à disposição de todo o estado, mas também vão ter leitos particulares onde o município vai poder adquirir, como faz hoje em outros municípios, que se faz parceria adquirindo. Então, tem esse alento ainda, mas tem todo o alento que vem por fora, que nem foi comentado pelos meus colegas. Vai ter outro tipo de cirurgia, vai ter médicos com muito mais recursos, com muito mais especialidades para atender a nossa comunidade, que tanto está esperando, que tanto está precisando desses leitos que foram prometidos durante a campanha e que eram para estar prontos no final de 2021. Continuando na saúde, fui procurado por várias pessoas, mas várias mesmo, porque a gente acaba circulando pelo bairro Navegantes muitas vezes. E a preocupação, por incrível que pareça, não é mais Covid, é a dengue. A administração, junto com a Secretaria da Saúde, principalmente os serviços urbanos, devia estar em mutirão desde semana passada. Hoje me relataram que de repente tem 40, 50 pessoas já infectadas. Isto é muita coisa. Isto é muito preocupante. Isso, as pessoas passam 14 dias com muito mal-estar, com coceira, com vermelhidão, mal-estar, cansaço. Então não é para sábado. Aí os moradores relataram que passaram lá com um jato no meio da rua, um pouco para um lado, um pouco para o outro, achando que isso ia resolver. Não, tem que baixar a capoeira, tem que entrar nas casas, ver o que, que tem nos fundos das casas, o que, que tem que ser feito, porque algum lugar esse grande foco tem que estar. Ele não pode estar escondido no rio, que é corrente. Muito difícil, pode estar nas poças de água do lado, com certeza, mas tem muito lugar com mato, muito lugar com capoeira alta, onde deve ter jogado lixo, onde deve ter potes, onde deve ter alguma coisa que esse foco. Então, sábado é muito atrasado. Eu acho que amanhã, sexta, já tem que ser feito alguma coisa nesse sentido. O mutirão tem que pegar mesmo. Hoje eu acho que é a coisa mais importante do município é essa, que é esse foco aí, que se tu descer lá embaixo, em algumas ruas tem metade das pessoas estão infectadas. E é o sintoma da dengue, porque ainda é só a dengue normal, daqui a pouco vira dengue mais forte, hemorrágica, que nem se diz, aí o problema está aí. Então acho que urgentemente, não para sábado, para amanhã, a comunidade está esperando isso, ansiosamente. Eu acredito que muitos daqueles moradores já estão fazendo a parte deles, por conta própria, mas falta a prefeitura pegar aí 20, 30, 40 pessoas que deixem as outras coisas, agora o foco é lá. O foco não era o Covid, se deixou tudo, agora o foco é a dengue lá e os moradores de lá estão esperando. E falando do bairro Navegantes, eu também não podia deixar de falar da manifestação do colega Paulo Bax, onde ele explanou algumas ideias de PTU, onde a gente já apresentou um anteprojeto também na casa, onde essas pessoas seriam beneficiadas também com isso. Acredito que tem uma ou outra ideia nova, a gente pode acrescentar junto ao meu anteprojeto as ideias do Paulo. Se um outro vereador tiver mais alguma ideia, a gente acrescenta junto, sem problema algum. Mas onde as áreas alagadiças estão pagando IPTU muito caro. Isso nós, ano passado, o Paulo foi convidado para uma reunião, nunca mais aconteceu nada. Falamos com as pessoas lá que isso iria acontecer e até agora nada. Então, os munícipes daquelas redondezas, por parte da bancada do PMDB, por parte agora do Paulo, nós estamos à disposição para conversar, né, Paulo? E acho que tem que ser feita alguma coisa nesse sentido. O anteprojeto já está aí na casa há mais de um ano agora. Agora, as pessoas tiverem que pagar o IPTU de novo, e nada nem foi discutido, onde lá na frente foi nos prometido. Sim?
Que esse assunto já vem anos sendo discutido nessa casa. Sei muito bem do seu Arno Rock Neumann, que veio, usou a tribuna livre nessa casa, anos atrás. E não se teve a preocupação de resolver. O colega Darcy, no tempo dele, também entrou com um anteprojeto, com coisas, para tentar resolver essa situação, e nunca se pensou nisso. Se hoje está se pensando nisso, com certeza nós vamos analisar e vamos ver se existe a possibilidade. Se fosse tão fácil, com certeza poderia ter sido feito há muitos anos atrás.
O que passou, Rocha, passou. Nós estamos discutindo para frente agora. É uma demanda que nem o vereador Vanderlei sempre fala. É reivindicações. A gente está aí pedindo o que a comunidade está pedindo. Também quero falar do projeto 2 da agricultura. Feliz pela entrada desse projeto. Louvável. Uma pena que a gente não é convidado para as discussões. Fomos convidados para a discussão do comércio, porque o assunto foi levantado aqui, muito debatido. Agora foi agricultura, foi debatido muito de novo, mas não fomos convidados, é uma pena. Acho que a Câmara merece ser convidada. Mas, uma felicidade nossa, conversando um pouco, já vamos antecipar o projeto, trouxemos eles para votação em urgência pela preocupação com nossos agricultores, nossos colonos, e pensamos que eles são merecedores disso e muito mais pelo fato que tudo começa lá. E não poderia deixar de falar também um pouquinho da solicitação da vereadora Adiles, que é uma vergonha, né, que a gente vem discutindo há um ano aí, desde o verão passado, que os moradores, os nossos turistas, se fala tanto em turismo, não conseguem usar a nossa pinguela da Igreja de Pedra e Forqueta, que não tem mais nem discussão, que nem o vereador César falou, fica até ruim a gente ficar falando essas coisas seguidas. Seria isto.
Devolvo a palavra ao presidente, ao vereador Marcelo.
Ordem do dia. Projeto 009 e projeto 0010, que estão na casa para apreciação na sessão, postos em pauta, conforme parecer jurídico, que eu vou ler agora, não vão à votação. Projeto de Lei 09-010-2022, chamamento público dos fatos. O presente parecer jurídico trata sobre o encaminhamento dos projetos de lei na qual solicitação a aprovação da Câmara de Vereadores. O objeto do chamamento público, projeto de Lei 009-0010-2022, conforme se denota, tem como função o credenciamento de pessoas jurídicas para realizarem serviços de mecânica e manutenção de veículos da frota municipal. E será precedido de processo licitatório com base na Lei 8.666 de 93. Na análise jurídica, o projeto de lei em questão não merece ser acolhido pelo Poder Legislativo, eis que a questão relativa ao chamamento público ou às licitações deve ser analisada pelo Poder Executivo, o qual tem poder discricionário para agir e atuar nessas questões relacionadas à aquisição de serviços e materiais via processo de licitação. Por tais motivos, é que a administração pública se vale em diversas situações do texto legal impresso na Lei 8.666 de 93 para aquisição de serviços e produtos, não sendo diferente no caso em análise, a qual entendo que não necessitar da autorização legislativa. Isto posto, opino que o projeto de lei em análise não mereça ser posto em votação, eis que a autorização para a contratação de serviços contemplados na PL 010-2022 poderá se dar pelo processo licitatório, ao qual o Poder Executivo tem poderes e autorização já contemplados em lei federal, a qual poderá ser utilizada como embasamento legal ao processo licitatório. Este é o parecer que submeto aos nossos vereadores Arroio do Meio, Leandro Cazer, OAB, RS 45.706, assessor jurídico. Com isso, esses dois projetos ficam na casa. Aprovação e discussão dos projetos. Projeto 012, peço a leitura.
Cria o Programa Emergencial de Incentivo para Alimentação Bovina e Proteção do Solo, indica recurso e dá outras providências.
O projeto em regime de urgência está em discussão.
Presidente, esse é um projeto que, logicamente, vai atender a várias solicitações dos agricultores. E se a gente fizer uma análise do projeto em si, é uma inovação. A gente tem consultado outros municípios e agora já estou sabendo que outros municípios estão se abraçando e pegando esse projeto para implantarem a mesma legislação em outros municípios. E assim como se fez com a discussão do projeto da indústria e comércio, que de certa forma mostrou o interesse da municipalidade para, com o agravamento da pandemia, reforçar um pouco o caixa de várias empresas aqui de Arroio do Meio, este da mesma forma. Então, para mim, é uma grande alegria que a administração municipal esteja olhando para o agricultor nesse momento. É inédito, me parece isso, porque em muitos momentos aconteceram secas, enchentes, enfim, e agora está se dando um respaldo para a agricultura. Me parece que num pré-levantamento que aconteceu já com os setores competentes, este projeto, em caso de aprovação hoje, ele vai destinar aproximadamente de 200 a 250 mil reais para a nossa agricultura. E isso é por demais importante nesses momentos difíceis, constrangedores até, para o nosso agricultor. Portanto, me coloco totalmente a favor e quero cumprimentar a administração e o conjunto de segmentos da sociedade que participaram da discussão do mesmo, e me coloco então a favor do projeto.
Presidente, Paulo Reck. Da mesma forma, fico muito feliz, como já falei antes, os produtores precisam disso e espero que seja sancionado logo esse projeto que está no início do mês, para que os produtores que comprar, a gente já sabe que estão alguns atrás, está difícil de encontrar sementes e algumas variedades, mas a gente sabe que tem produtores que já compraram e que talvez já no início do mês que vem possam ter esse reembolso por parte do município, porque todos estão sofrendo com essa estiagem.
Rocha.
Acho que louvável esse projeto, porque vejo esse projeto de um projeto diferenciado. Eu estou nessa casa por muitos e muitos anos. Eu tenho a felicidade de ter um projeto desse para contemplar os nossos agricultores. Já tivemos muitas secas, enchente, mas dessa vez eu sou sincero em dizer que esse projeto realmente vem ao encontro dos nossos agricultores, que não sei se já tiveram um projeto dessa natureza que eu me lembro nessa casa, não. Muito obrigado e agradeço o empenho de todos que contribuíram para que esse projeto realmente venha ao encontro do nosso agricultor.
Vereador Rodrigo.
Eu também sou totalmente a favor desse projeto. Eu acho que ele vem para amenizar um pouco esse sofrimento dos agricultores. E também agradecer aos colegas do MDB, né, que pensamos, por causa dessa falta de sementes, para que quanto antes se agilizasse esse projeto. Acho que é um projeto bom, como o colega Rocha disse, um dos primeiros, mas também eu estou 15 anos trabalhando na Secretaria da Agricultura, que eu trabalhei, nunca se passou por um momento tão difícil e tão delicado na agricultura que eu me lembro, e nem eu, com os meus pais em casa, que foi tão complicado como esse ano. Então, realmente, eles mereceriam até mais, mas é o que dá para fazer agora. E, se precisar, a gente está aí na casa para sempre discutir e estar junto com os nossos agricultores.
Vereador Vanderlei.
Só para contribuir, com certeza, acho que foi um acerto. E lembrar, assim, que a estimativa de valores desse programa é acima de 200 mil. Então, olhar, assim, individualmente, até questionei um pouco, me pareceu baixo, né, o valor. Mas tu vai olhar em toda a nossa agricultura, esse programa vai superar os 200 mil de investimento do município. Então, com certeza, não vai resolver, não vai atingir o anseio que muitos precisam, mas é uma parte dentro do orçamento da agricultura, dentro daquilo que o município tem de disponibilizar de recursos, eu acho que vai ser bem, bem investido.
Só para então, para finalizar, né, feliz, né, que a gente, dentro da bancada do PMDB, tem bastante gente que cuida da agricultura. A gente acabou discutindo isso numa reunião, antecipando a votação, né, querendo ou não. O vereador Rodrigo falou agora, quanto antes eles receberem, nem que é um valor que nem o Vanderlei falou, que eles não estão esperando, mas que acaba ajudando, o quanto antes então eles receberem, melhor. e salientar que a gente também gostaria, também que a gente já acabou falando, fazer parte das discussões desses projetos. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 014, em regime de urgência, peço à leitora.
Autoriza o Executivo a custear o auxílio e incentivo para munícipes de Arroio do Meio que cursam a educação de jovens e adultos, EJA, e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Alessandra?
Já conversando antecipadamente com a Secretaria de Educação, a Secretária de Educação, Eliette, ela já havia me apontado que iria vir esse projeto para a Câmara e, principalmente,